Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador, que é um verdadeiro buffet de cultura popular, todas as semanas, servido graças às mentes destes cozinheiros de bom paladar, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxari Mendes. Esta semana reservámos uma mesa para apresentarmos duas das estreias mais recentes no campeonato das séries. Já vimos o que havia para ver e agora vamos dar a nossa opinião, que é para isso que nos pagam balúrdios. Começamos esta degustação com a boa dica.
If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
You haven't seen the world, so you don't know.
Estreou-se esta semana na HBO Max a série The Last of Us, que figurava em tudo o que era lista de séries mais esperadas para 2023. É uma adaptação de um jogo de vídeo de enorme sucesso e é mais um capítulo na saga dos títulos dedicados ao pós-apocalipse. Ou seja, o que é que acontece quando uma desgraça enorme se abate sobre a humanidade? Neste caso é uma virose, como já aconteceu noutras situações. Mas aqui a virose
é uma fungose.
Exato.
É uma
tem
fungose.
A forma de um fungo que toma conta do cérebro das pessoas e elas começam a fazer coisas, no mínimo, disparatadas e que não deviam fazer, e depois acabam, obviamente, por morrer. Pedro Buxari Mendes, vamos começar por ti. Muito simples, o que é que achaste deste primeiro episódio de The Last of Us? E depois queria saber a tua opinião sobre isto do pós-apocalipse e porque é que isto insiste em fazer sucesso.
Bom, antes de mais nada.
Não, muito bom dia.
É uma série. É uma série é
Quero
uma
cumprimentar série, o nosso série. Auditório.
Exato. É uma série, portanto, não é um. A questão de ser baseada num videogame é o chamado source material, não é?
Uhum.
É irrelevante, portanto, nós vemos pelo elenco, tem o Pedro Pascal, que conhecemos da Guerra dos Tronos e do Narcos. Temos a Anna Torv, que entrou no Fringe, uma atriz australiana, e temos aquela miúda que também entrou na Guerra dos Tronos. Portanto, vemos por aí, e a série é do criador de Chernobyl, da série de Chernobyl.
Exato.
Também na HBO, de 2019, julgo eu. Portanto, por aí percebemos logo que é uma série, portanto, não é só para, e agora vou estereotipar, não é só para nerds ou para maluquinhos de videogames, é para, uhum, para toda a gente, pronto. O primeiro episódio é muito parecido com o que poderia ser um primeiro episódio do Walking Dead, portanto, existe qualquer coisa que acontece e de repente há uns homens musculados que sobrevivem e umas mulheres que vestem sempre de camisola de alça e têm manchas de carvão na cara, não é?
Aqui está
parece
o
que as mulheres,
estereótipo semanal.
Parece, mundo,
exato.
Parece que as mulheres no mundo pós-apocalíptico não têm cuidados com a pele, não é? Parece que andam sempre com óleo na cara ou uma coisa assim. Bom, quer dizer, que já não é para mim, não é? Mas tem mais a ver comigo.
Está, a avaliação.
Já não quer dizer, apocalipse ainda vai agora sem creme na cara.
Não,
sim,
não.
Certo.
L'Oreal,
do que
precisamos de
creme. Quer dizer, os tropos narrativos são do mais básico que há, portanto, há uns oficiais que são maus, e depois há uns rebeldes, pronto, e depois há um tipo que tem
muito Pedro, é pior do que isso, é aquela coisa do vamos ver do que é que o homem é capaz em situações extremas, é capaz do melhor e do pior.
Exato.
E pronto, a crueldade do homem vem ao de cima nestas situações extremas.
O que é interessante é que esta semana a Graça Freitas foi homenageada e condecorada, e justamente
isso é,
parece...
Olha, isso é um salto brutal. Deixa-me
espera, espera, espera. E que, muito provavelmente, Graça Freitas estaria do lado dos militares, não é? Acho que se chamam militares, ou da milícia que comanda ali a cidadezinha que sobreviveu ao apocalipse.
Uhum.
E não do lado dos rebeldes, não é?
Até porque não usa camisola de alças. E tem algum cuidado com a pele.
Isto é interessante que nas ficções nós ficamos sempre do lado, ou seguimos sempre do ponto de vista dos rebeldes, não é? Mas depois, na realidade, nós temos uma pandemiazita, não é? O Covid. Na verdade, na vida real, ficamos do lado
de quem impõe as regras. Não é?
Exatamente, quem impõe as regras. Obrigado. Fica só este pequeno comentário para as pessoas em casa pensarem. Ou no carro.
Mas há aqui, exato, ou noutro tipo de vida qualquer. Mas
eu não suporto coisas do pós-apocalipse. Nunca tem fim.
O fim já foi.
Exato.
A partida aqui é sempre a começar, Pedro.
Não suporto, o tipo vai ganhar sempre.
É porque estas séries começam pelo fim, não é? Que é tudo destruído. Então vamos lá contar o que
é. Mas o grande objetivo é perceber até que ponto a sobrevivência é possível ou quem é que vai.
Oh, adivinha lá se vai ser possível ou não, ótimo. adivinha lá.
Não sei porque também não joguei o jogo, não é? Mas acho que no jogo dependia de nós, na série não faço ideia.
Eu não jogo videogames, mas podia jogar, nada contra. Mas é evidente que se a série for um sucesso, como tudo indica que será, podes ter a certeza que vai ter 79 temporadas e vai ser sempre a mesma coisa. Aliás, do Walking Dead, não é?
Exato, eu parto do princípio que este tipo de coisas tem algum sucesso. Esse acho que é o melhor exemplo, não é? O Walking Dead teve 7 temporadas, uma coisa assim, e teve
mais até
spin-offs e também vinha de uma.
Também baseado num jogo, não é?
Era uma banda desenhada, mas pronto, muitas coisas a acontecer à volta, não é?
E... O primeiro filme do que estive a investigar é o A Noite dos Mortos-Vivos, do George P. Romero, do final dos anos 60, não é? Que é sempre esta coisa, e há quem acredite, como tu sabes, há quem acredite mesmo que um dia haverá zombies e que nós, não seremos mordidos, temos que fugir deles.
Eu estive a ver esse filme há pouco tempo numa viagem de avião.
Bom cenário para ver esse filme.
É ótimo, por acaso. Não, e é isso. São todos iguais.
E é isso. Maria Ramos Silva, também queria saber a tua opinião sobre este primeiro episódio da série The Last of Us. Há quem diga que esta série vai representar uma mudança nas adaptações de jogos de vídeo, que é uma coisa que não tem resultado muito bem. O Pedro estava a dizer, e bem, a maior parte das vezes acabam por ficar circunscritos a um público que é muito o público que já era do jogo, não é? E quer ver como é que aquilo se transforma, mas depois nunca dá o salto.
Não tenho bem noção do sucesso desse tipo de adaptações, mas tenho ideia que, sei lá, coisas como Tomb Raider ou mesmo Pokémon, por um estilo completamente diferente, não ter sido vistas apenas por...
O sucesso é baixíssimo, é pouquíssimo.
Pronto. Não faço mesmo ideia. Talvez tenha sido mais o buzz na altura do que propriamente depois, enfim, os resultados concretos. A mim não me diz muito, não só porque não sou fã do gaming, mas porque acho que a série será provavelmente o primeiro e único episódio que vi.
Viste porque foste obrigada.
Porque fui obrigada. Exatamente. Não, mas queria ver, tinha curiosidade também, porque de facto já tem sido um sucesso já em termos de visualizações, salvo erro, já bateu um recorde qualquer ou está em vias de bater o House of Dragon, não é? Que penso que ainda lidera assim nos mais recentes. Agora, eu acho que vai ter sequer aí algum tipo de consequências mais paralelas, se quiseres, um bocadinho ao nível de, sei lá, do Stranger Things. Estou a pensar, por exemplo, na questão da música e aquele final com Depeche Mode. E eu penso que é capaz de ter um bocadinho o efeito que Kate Bush teve para Stranger Things, reabilitando ali uma série de temas.
Não será por acaso, não é?
Sim, atenção, isto é meramente um detalhe, mas não deixa de ser curioso, não é?
Até mas às vezes são estes detalhes que fazem a diferença entre grande sucesso ou não, não é?
Exatamente, precisamente. Eu acho que, sendo justo, eu acho que a série começa bem. Eu gostei do arranque da série, gostei do desfecho da série. O pior é o miolo, é de facto tudo o resto ali no meio. Não, porque não é uma trama que eu queira particularmente ver. Não só porque há essa âncora dos jogos, mas o próprio tema. E não é só por ser redundante, eu sei que é bastante mais antiga do que a pandemia, não é? Enquanto jogo é de 2013, salvo erro.
É mais
depois,
antigo.
Enfim, a adaptação também terá demorado o seu tempo até concretizar-se. Mas, diabo, nós acabamos de sair de uma pandemia e eu acho que a última coisa que queremos ver é assim um cenário de mais apocalipse, de quarentenas compulsórias, não é? De pensar que desta vez é um fungo que nos vai exterminar a todos e, portanto, enfim, dentre as 500 mil coisas que nós temos por ver, não é a minha prioridade, mas admito que
também há aquela questão
os fãs do género queiram ver.
Eu já vi textos de pessoas que já viram a temporada inteira, tiveram acesso a todos os episódios, e dizem, mas isto no terceiro episódio é que acontecem coisas extraordinárias e no fim isto é absolutamente incrível.
Sim.
Só que... Como é que se aguenta?
Não, é possível. Há aí um desafio interessante. Eu acho que para quem é fã dos jogos, eu não o sigo de facto, mas reconhece que, sobretudo nos últimos anos, tornaram mais narrativos e, portanto, há ali quase uma espécie de filme dentro do jogo, não é? E portanto este contágio permanente é interessante. Eu acredito até do ponto de vista do que resulta daqui, não é? enquanto série, será interessante avaliar se de facto há esse potencial, não é? E até que ponto passa nesse teste, mas enfim, não é de facto dos meus conteúdos prioritários.
Mas não é um teste que tu vais querer continuar a fazer?
Talvez não.
Percebido,
talvez não.
Muito bem. Bruno Vera Amaral, a mesma pergunta, obviamente, o que é que achaste deste primeiro episódio? E depois queria ouvir a tua opinião, muito legítima e fundamentada, sobre esta coisa do as séries mais esperadas do ano.
Pá, para mim não era. Para mim não era mais esperada.
Eu disse legítima.
Não, eu não vou dizer que não ouvi e li coisas sobre a série.
Exato.
Mas não estava eu propriamente à espera da série. Tem esta questão de ser uma adaptação de um jogo, e isso pode ter provocado aí alguma ansiedade nas pessoas que conhecem o jogo. Eu devo dizer que este primeiro episódio, a mim, que nunca tinha lido nada, nem nunca vi o jogo, nem sabia nada sobre o jogo, a não ser que se passava neste cenário...
A não ser que era um jogo. Pronto.
Que era um jogo, um cenário pós-apocalíptico. A mim surpreendeu-me ali a certa altura a narrativa, não vou spoilar, para quem ainda não viu, mas surpreendeu-me a narrativa e teve, devo dizer que até teve algum impacto emocional. Gostei do primeiro episódio. Estranho que algumas pessoas que ainda só viram o primeiro episódio ponham isto ao nível já de uma obra-prima, porque eu gostei, acho que é um bom arranque.
É um bom arranque.
Mas também não é nada...
Mas de bons arranques está o inferno cheio.
Sim, não é nada do outro mundo. Já houve séries que não têm nada a ver com esta, que têm arranques espetaculares. Estou a pensar numa das piores que vi nos últimos anos, que é aquela, o The Undoing, com a Nicole Kidman e o Hugh Grant.
Começa muito bem, de facto.
De facto, tem um primeiro episódio espetacular.
Mas depois é uma miséria.
É uma banhada de todo o tamanho. Também já li, como tu estavas a dizer, opiniões de pessoas que viram os 6 episódios, creio que são 6 episódios da série, e dizem que é muito bom.
São 9.
E que fizeram comparações com o jogo de vídeo. Dizem que, por exemplo, algumas cenas, para quem conhece o jogo, são um bocado redundantes. E aí há uma diferença entre quem conhece, de facto, o espectador que conhece o jogo e quem não conhece, e quem pode fazer essa comparação, quem gosta deste tipo de jogo, quem gosta deste tipo de séries, porque um dos pontos para mim negativos é mesmo este cenário, o pós-apocalíptico as pessoas, como é que as pessoas se comportam, se deixar de haver leis.
Para ti é um cenário que nunca vai dar uma boa história, é isso?
Não é, já está um bocado debatido. Já estamos à espera que o herói seja também um bocadinho anti-herói e depois faça coisas que os heróis supostamente não fazem.
Moralmente discutíveis.
Claro,
etc.
Moralmente ambíguos e pronto. E vejam,
sempre na zona cinzenta.
Claro, vejam o que é que as pessoas são capazes de fazer quando deixa de haver, quando regressamos a um estado praticamente selvagem. E isso é, quer dizer, ok.
Nessas ficções hobbesianas, não é? Lembrando o mundo do Hobbes.
Distópicas e coisas.
Não concordo com... Ou seja, o nosso herói tem sempre é a reserva moral, não é? Ou seja, ele faz algumas trapaças, lá rouba uns cigarritos e uns comprimidos, mas depois, na hora da verdade, nas grandes questões morais, ele sai sempre por cima.
Não,
e,
mas,
pronto,
mas se tiver que matar
mas
alguém,
rouba um
mata.
Cigarrito.
Sim, eu acho que a questão
sim,
é essa, não é?
Há sempre alguém que merece levar um balásio, não é?
Também é humano, não é? É humano, é falível.
Exatamente, sim. E a sobrevivência e daqueles que gostam, enfim, essas coisas todas. E...
É engraçado que no jogo, desculpa Bruno, é engraçado que no jogo, pelo que eu estive a ler, o personagem masculino principal e a personagem feminina da idade dele, que não é a principal, no jogo não é esclarecido se tem uma ligação romântica. E aqui vamos ver se tem ligação romântica ou não, porque isso pode de facto estragar...
Acho que aqui é mais assumido, segundo o livro.
Pode estragar o barato do,
eu fiquei na dúvida
das pessoas que gostavam do jogo.
No primeiro episódio eu fiquei na dúvida se há ali uma... Há algumas pistas
clima,
que sim,
clima,
mas...
clima.
Talvez um clima.
Olha, eu fiquei a pensar que aquela líder dos revoltosos, não é?
Sim, sim.
Que eu agora peço imensa desculpa, mas não me lembro o nome da senhora.
Dos Pirilampos.
A minha teoria é que ela era a filha dele. Enfim.
Mas epá, agora aqui já estamos. Pois...
Não sei.
Estou a perceber, não tinha pensado
olha
nisso.
Não, chator, olha que não.
eu já percebi, entretanto percebi que é muito pouco provável que seja. É mesmo muito pouco provável, mas eu se fosse eu a mandar.
Se fosses tu o showrunner...
De lembrar que Luke Skywalker beijou a princesa Leia, não é?
Cá está.
Não, mas espera aí.
Estávamos em 1977.
Mas a relação amorosa dele não é com esta de, que eu estou a falar.
Não.
É com outra. É com outra.
Calma, também não ia levar Guerra dos Tronos, incesto, tudo bem. Aqui não.
Exato. Muito bem. Espero que pelo menos algumas pessoas tenham ficado com vontade de ver este primeiro episódio depois de todas estas informações. Vamos fazer aqui uma pausa na nossa programação destas séries desta semana para lançarmos as habituais sugestões com o post-it. E Pedro Buxeri Mendes, vamos começar por ti. Começamos com um livro de Isaac Asimov, esse jovem autor.
Fundação e Terra, saiu agora pela Saída de Emergência, a editora, e é uma obra de Isaac Asimov, que era um russo que foi para viver para a América muito novo e se transformou, talvez, no principal escritor de ficção científica, não necessariamente no melhor, mas no principal escritor de ficção científica da chamada Era Clássica. E para lembrar que muita gente que hoje é engenheira física, que está nas chamadas ciências duras, se apaixonou, digamos assim, por estas questões, lendo este tipo de ficção científica. E no fundo, sei lá, deixar o conselho a pais e avós cujos filhos não sabem o que fazer na vida, que lhes ofereçam um livro deste de ficção científica, este por exemplo, que é uma parte pequena de uma saga enorme que Asimov escreveu, chamada, lá está, Foundation. Existe uma série e tudo na Apple TV. Exato. Na Apple Plus. E fica aqui o conselho. Ele fartou-se de escrever, o Isaac Asimov, é o autor das Três Leis da Robótica, não é? E pronto, Fundação e Terra pela Saída de Emergência. Fica o conselho.
Cá está um conselho, mais um conselho pedagógico de Pedro Buxeri.
Exatamente.
Se tivéssemos todos lido mais ficção científica quando éramos miúdos, tínhamos hoje uma vida séria. E...
não tínhamos ido para a comunicação social.
Não é? Exato, nós estávamos aqui nesta vida. Maria Ramos Silva, tu...
Eu ia trazer um livro, mas pois, vou guardá-lo para a semana que vem.
Muito bem.
Isso é guardar coisas.
Guardar, mas depois prometo partilhar.
E portanto, esta semana tens...
Tenho um áudio para partilhar.
Um áudio.
Parece assim, vem com um cheiro, não é? Com uma pena. Não, olha, porque cruzei-me com um artigo incrível do jornal francês Le Monde. A história do áudio tem a ver com isto. Eles partem de um dos discursos mais célebres do general de Gaulle, 18 de junho de 1940, que foi feito a partir dos microfones da BBC em Londres. E que, sendo uma intervenção justamente histórica, porque apela que não baixem os braços, não desistirem, ir para a frente em plena guerra. Não havia registro áudio desse momento e até as próprias palavras fixadas em texto. Há várias versões, quer dizer, há um jornal daqui, outro dali, eles foram em busca de uns arquivos na Suíça que foram descobertos nos anos 80 e conseguiram, enfim, sobrepor e chegar ali a uma versão final. O que é que faltava? Faltava a possibilidade que a inteligência artificial, de uma forma brilhante, nos traz agora em 2023, de termos aquilo que seria a reconstituição desse discurso, partindo de bocados da voz original do general de Gaulle, outras intervenções, claro, e com a ajuda de um ator francês que leu aquilo tudo de uma forma dramatizada. Epá, e os resultados são 3 minutos absolutamente fascinantes, através desta técnica de voice cloning, que nos mostra que, às vezes, grande parte da tecnologia ficamos a pensar se serve de facto para alguma coisa, e aqui tem um contributo realmente interessante. Portanto, se puderem, vão ao site do jornal, eu penso também encontram no YouTube. Não só isto, como também depois toda a explicação sobre a reconstituição e a grande aventura que foi para esta equipa de multimédia, e em parceria também com uma equipa técnica ligada a esta história da inteligência artificial, conseguirem de facto ressuscitar isto tudo.
Confesso que não estava à espera de voice cloning.
Não estava.
Mas fico contente.
Mas vale muito a pena.
Bruno Vera Amaral, vamos ouvir.
Olá.
A tua sugestão para a humanidade no geral. Esta semana queres falar-nos de Os Anos Super 8.
À la fin de l'hiver 1972.
Que é isto?
É um filme, é um documentário da autoria do filho de Annie Ernaux, vencedora do Prémio Nobel de Literatura do ano passado. O filme é escrito também por ela, ou seja, as partes que são lidas por ela são escritas por ela, e isto é o quê? São imagens de, das férias recolhidas pelo antigo marido, de Annie Ernaux, quando estavam casados, das férias que passavam com os filhos, e eles pegam nesses fragmentos, o filho pega nesses fragmentos e contou uma história daquele casamento e daquela família durante aqueles anos, os anos em que foram filmados, ou se filmaram com a câmara Super 8. E isto, no fundo, é a continuação da obra de Annie Ernaux por outros meios, uhum. por meio audiovisual.
Portanto, aquele lado biográfico mantém-se.
Sim,
não é?
Sociobiográfico. Auto-sociobiográfico. Provoca-me um pouco uma sensação semelhante, muito idêntica, à de ler os livros de Annie Ernaux. A certa altura, penso, o que é que isto me interessa?
O que é que me interessa a vida dos outros?
A vida da senhora. E, por outro lado, a certa altura começas a pensar, espera aí, que isto não é só sobre a vida da senhora. Há aqui uma outra... Isto transporta-nos para, lá está, essa dimensão social e sociológica, que, de facto, é mais interessante. E esse projeto que ela tem, no fundo, de quase resgatar a história do indivíduo, porque ao contares a história do indivíduo estás a contar a história de uma sociedade, é um projeto interessante. Literariamente nem sempre é esplendoroso, mas é interessante, e é tão interessante nos livros como também neste filme. Eu vi na plataforma Filmin, não sei se ainda está nos cinemas.
É uma questão de investigar.
Esteve no Ideal, sei que esteve no Cinema Ideal.
Investigue-se, como se costuma dizer. Investigue-se. Muito bem. Já tratámos aqui de The Last of Us. Seguimos para outra das estreias que mereceram a nossa atenção nos últimos dias. Chama-se Breakpoint. You step on that court, time stops. Your heart starts beating faster. Esta série é feita pelos mesmos senhores que fizeram Drive to Survive, da qual já aqui falámos em mais do que uma ocasião. É uma série da Netflix que acompanha uma temporada, acho que podemos dizer assim, corrijam-me se estiver errado, vocês é que percebem de desporto, uma temporada de uma outra modalidade, através dos bastidores. Drive to Survive dizia respeito à Fórmula 1, Breakpoint é sobre ténis. E o ponto de vista é o de novos valores desportistas que, em 2022, portanto, no ano passado, diria que na primeira metade do ano, mais ou menos coisa, que foi quando a série foi rodada, eram atletas que prometiam chegar longe. Pedro Buxari Mendes, tu que és fã de Drive to Survive, eu também sou, atenção, mas agora estamos a falar de ti. Dirias que esta série é igualmente boa, é pior? Quais são as tuas conclusões, para já?
Primeiro, já não sou fã de Drive to Survive, que já não o vejo.
Mas, como assim? Mas já não gostas?
Não. O Drive to Survive, quando apareceu, foi qualquer coisa espetacular.
Sim.
Porque não havia grande acesso ao bastidor da Fórmula 1. E é um dos casos, talvez o caso mais eloquente, de como a televisão conseguiu em muito pouco tempo, em muito poucos anos, 3 ou 4, rejuvenescer completamente a chamada base de fãs de uma modalidade esportiva, neste caso a Fórmula 1. Nós hoje temos miúdos e muitas mulheres que nem sequer sabiam o que era um carro de corrida, a gostar imenso
de
Fórmula 1 e a
perceber. Nem um carro, mais de corrida.
E isso é excelente, porque enfim, Fórmula 1 é uma coisa incrível, pelo menos para mim, tem ocupa um lugar importante na minha vida. Mas já não vejo o Drive to Survive porque acho já bastante previsível e bastante narrativo, e pronto, e a utilidade marginal para mim é limitada. Prefiro ler outras coisas ou ver outras coisas. Aqui este Breakpoint, Matchpoint, olha lá como é que se chama.
Breakpoint.
No fundo está para o Drive to Survive como a Coca-Cola do Pingo Doce está para a Coca-Cola verdadeira. É
pronto.
Francamente pior. não é sequer uma boa série ou qualquer coisa que se vê, não é sequer um bom documentário de desporto. Há muitos documentários de desporto muito melhores nas várias plataformas, sobretudo ali na Amazon.
Até sobre ténis.
Isso. Há um ótimo chamado Legacy, julgo que na Disney, sobre os LA Lakers, portanto, em documentário. Esta série não, 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 enfim, não, não chega lá, porque eu acho que eu não percebo muito ténis, mas percebo o suficiente para perceber que aquilo não captura, vou usar uma palavra irritante, não captura aquilo que é o ténis, porque como um amigo meu me diz, cujo filho está a tentar ser tenista, o ténis no fundo está sempre a perder, não é? Uhum. Porque ou ganhas o torneio, digamos
não,
assim.
Mas isso até é referido por um dos jogadores nestes primeiros episódios.
Então, se calhar não vi essa parte, ou não estive atento, mas está sempre a perder, o ténis está sempre a perder e pronto. E eu acho que isso não é esse lado emocional, não sinto que no sentido de desafio, no sentido de qualquer coisa que é mais do que um desporto, não me parece, ou eu não senti que tivesse sido capturado pela série. Portanto, não gostei.
Muito bem, estás no teu pleno direito. Maria Ramos Silva, eu sei que também não gostaste.
Não, nada, mas este tipo de séries não é feito para quem goste da modalidade à partida.
Ok.
Um bocadinho como o Drive to Survive. Eu acho que isto faz parte de uma estratégia um bocadinho mais vasta de conquistar novos públicos.
Uma conspiração, no fundo.
É, uma conspiração, de fundo.
Mas porquê é que não gostaste? O que é que está mal?
Não, porque, repara, para quem segue, de facto, a modalidade, não há ali nada de novo e de revelador. Sobretudo porque, para já, tem péssima ideia, julgo eu, de acompanhar uma temporada em que, por acaso, aconteceu de tudo e mais alguma coisa.
Uhum.
E nada disso está lá. Incluindo, por exemplo, a ascensão do Alcaraz, sendo que eles tiveram a infelicidade de terminar as gravações antes de ele vencer o US Open. Portanto,
esse rapaz Alcaraz, corrige-me, é o que está atualmente em número 1 do ranking, é isso?
Pronto, eu não sei se está neste momento em número 1,
mas é um atleta jovem, certo? Portanto, até há pouco tempo era também uma promessa, um novo valor,
sim,
algo assim parecido.
Mas tens outras pessoas ali, tens outras figuras. Enfim, eu acho que há aqui uma cascata enorme de problemas, porque de facto era uma temporada em que tu podias ter seguido outra fórmula, se quiseres, e podias ter falado, tu tiveste a despedida de Ashley Barty, tu tiveste, já nem estou a falar das despedidas do Federer e da Serena e tudo mais, tiveste o caso do Djokovic, tu tiveste a série de vitórias consecutivas da Swiatek, tu tiveste tanta coisa e começas uma série com um tipo que é o Nick Kyrgios, que eu pessoalmente, não adoro, muito longe disso, com a sua namorada conheceu há 2 meses na internet e eu não quero saber a vida desta pessoa, percebes? Não me diz particularmente nada.
Portanto, dirias que é um desporto que até se dá...
Não, é um desporto muito pouco telegénico, porque é possível, como uma série de outros sofrem dessa maleita, porque são assim, não há nada a fazer. Porque não é fácil convenceres um não adepto de ténis a estar 4 horas e meia sentada num sofá ou numa cadeira desconfortável a assistir uma partida, que até pode ser uma partida não muito boa, quer dizer, portanto, não é facto para toda a gente, é preciso haver ali uma série de ingredientes para que a coisa faça sentido. E depois o próprio ténis, mesmo as pessoas dentro da modalidade, as pessoas que seguem e que são maiores entusiasmas, não há um consenso sobre a forma como o próprio ténis deve modernizar, porque imagina, desde o número de sets que os jogadores masculinos devem disputar, até por exemplo as horas a que são transmitidas as partidas noturnas, que por causa dos direitos televisivos tem jogadores a serem jogos às 2 da manhã, e portanto é uma coisa completamente, percebes, que não faz sentido, ou que é no mínimo repensável. Portanto, há uma série de aspectos para quem de facto segue a modalidade que são muito mais importantes do que este acesso a bastidores, que na verdade revela muito pouco, com figuras que, tirando uma ou outra, eu particularmente não acho que sejam as mais interessantes. E de facto não é aquilo que tu queres ver de mais emocionante, porque o mais emocionante, no fundo, para quem gosta é o quê? É uma boa partida, não é? Não são ali retalhos de situações, enfim, de alguns casos e casos e desabafos.
Casos e casinhos, não é?
Casos e casinhos, exatamente.
Percebo.
Portanto,
muito bem.
Tens exemplos, o Bruno falou aqui de uma série de documentários muito mais interessantes. Eu acho que se alguém quer de facto ficar convencido o que é ténis, e sobretudo como é que se faz um grande documentário sobre ténis, eu acho que já foi aqui do Domínio da Perfeição, sobre aquela final do McEnroe em 84 contra o Ivan Lendl, que é uma lição absolutamente imperdível de cinema, de trabalho documental, e já para não falar de ténis, não é? Mas isso não há nada a fazer, porque não temos McEnroe e Lendl.
Bruno Vera Amaral, estavas há pouco, referimos a história do ténis como um jogo que é sempre a perder, não é? E eu pareceu-me daquilo que vi que é uma das coisas que fica muito óbvias a ver isto, que é... a constante presença do falhanço e da derrota, e fiquei a pensar se a série não torna isso ainda mais óbvio, isso não pode ser um bocadinho uma desilusão à conta disso?
Porque... Não, eu não acho. Eu acho que esse, aliás, é um dos pontos fortes do documentário. O documentário, no geral, é mau. Acho que é mau. Porquê? Porque se centra, quer tornar isto apelativo para quem não é fã do ténis, então começa ali a explicar até o sistema de pontuação, como se fosse aqui uma lição de ténis para totós, e aposta um pouco também naqueles elementos mais telenovelescos, mais melodramáticos, e não é por acaso que escolhe a personagem, a personalidade do ténis, que é mais polarizadora, que é o do Nick Kyrgios, que é, sem dúvida, para mim, da nova geração, dos mais talentosos, se não mesmo o mais talentoso, isso também é dito no documentário por várias pessoas.
Mas que consegue ter muito mau feitio, não é?
Tem, e percebes porque é que ele não ganha de acordo com o talento que tem, porque a personalidade dele é a base das derrotas dele. Em relação ao hábito das derrotas, eu acho que esse é um dos interesses, um dos fascínios do ténis, e explicando o documentário, explicando essa parte, acho que acaba por ser uma das vantagens, porque eles perdem muitas vezes. Acho que é o Taylor Fritz, um tenista norte-americano, no segundo episódio, que diz que, à exceção dos três grandes, do Nadal, do Djokovic, do Federer, todos os outros vão perder muito mais jogos do que vão ganhar, ou pelo menos o que é que acontece. Tu tens 130 ou 120 e tal, 130,
128. Isto pelo menos no Open da Austrália.
Nos Opens, não é? Nos grandes slams. E só um é que ganha, todos os outros vão sendo eliminados. E até é aquela questão: quanto mais longe vais, maior é a frustração, mas essa frustração vai acontecer quase para toda a gente. Nós olhamos para o nosso melhor tenista, o João Sousa, que conseguiu ganhar o nosso único tenista, único não, entretanto o Frederico Gil já ganhou também, mas foi o que ganhou mais torneios ATP, e mesmo assim é um tenista de meio da tabela, não é um tenista de topo, mas para tu conseguires atingir esse nível, mesmo de meio da tabela, é preciso muito esforço, é preciso muito hábito, muitas derrotas.
Muito investimento, não é? Muito
e
tempo.
Muito investimento, porque depois não é só o talento que conta. E nós vemos aqui que o talento é apenas uma pequena parte do todo, porque o ténis continua a ser um desporto, apesar de haver sempre quem tente contrariar esta ideia, mas continua a ser um desporto para uma elite, porque tu só chegas ao topo com um grande, grande investimento, não é para todos. E depois há a questão da vida dos tenistas, e a vida dos tenistas é extraordinariamente desinteressante.
Aborrecida.
Aborrecida, porque eles passam
são
o tempo a viajar.
Atletas de alta competição, não é?
E passam o tempo a viajar.
Ou estão a treinar ou estão no hotel a descansar.
Claro, és eliminado. Vais para um torneio na Malásia. Tens a primeira ronda, és eliminado. Portanto, chegas lá, estás lá dois dias, ainda tens que pagar coisa.
Tchau.
Adeus, pegas nas malas e vais para outro torneio. E se calhar também sais na primeira ronda ou sais na segunda. E a tua vida é isto, não é propriamente uma vida emocionante. Esse é um dos aspectos que muitas vezes faz a comparação com gerações anteriores de tenistas, que eram mais selvagens, mais rebeldes, e que hoje eles agora são todos profissionais e estão todos fechados naquela bolha das viagens e têm vidas muito desinteressantes e acabam por ser desinteressantes também em corte,
no
até
jogo.
O próprio ténis acaba por ser desinteressante. Daí que uma figura muito mais apelativa, como é a do Nick Kyrgios, tenha sido escolhido logo para o primeiro episódio. Não é à toa, porque neste momento ele é eu não sei se é o único, mas é sendo um dos poucos verdadeiros ídolos com essa capacidade de despertar paixões positivas e negativas, que estão a jogar no circuito.
É mais popstar.
O curioso é que Portugal já teve a sua própria saga do ténis no princípio dos anos 80, com Nuno Marques e João Cunha Silva.
João Cunha Silva.
Exato, e Nuno Marques sobretudo, que eram dois atletas que ganharam coisas em júniores importantes, e que nós, portugueses daquela altura, nos foi prometido que eles chegariam longe e que iriam, pronto, rivalizar com o Borg e com o McEnroe, e o Jimmy Connors e o Guilherme Villas, que nós víamos na televisão. Pronto, isso nunca veio a acontecer, mas de facto Portugal já teve a sua saga do ténis nos anos 80.
Pedro, não te faz embora de uma coisa, eu fiquei a pensar, que é, enquanto via, pareceu-me que outra das razões para a série não ser muito interessante é que faltam as estrelas realmente cativantes, não é? Quer dizer, se tirarmos aqueles que são mais famosos e que lá está, e que vencem e que estamos habituados a ver, tudo isto não perde muito interesse?
No primeiro Drive to Survive também não tinhas o Mercedes, por exemplo,
também é verdade.
Que era quem ganhava. Talvez. O ténis, do ponto de vista televisivo, é um jogo que tem alguns problemas, nomeadamente não se saber quando é que acaba o raio do jogo. Não, é? Porque o jogo
pode... não dá para planear a vida.
Isso, exatamente.
Não, e há outra coisa, oh, Pedro, deixa-me só acrescentar isto em relação aqui à comparação que se fez, e que é, claro, que é perfeitamente compreensível com o Drive to Survive, é que aqui tu tens uma narrativa muito mais aberta, porque enquanto na Fórmula 1 tens, não sei, 20 e tal pilotos, uhum, e são aqueles, e sabes que quais são os mais fortes.
20, sim.
São 20, são 20.
Mais previsível.
E quais é que estão a disputar o título e quais é que não entram para o Totobola. Aqui não, aqui tu acompanhas um e ele pode ir a Wimbledon e ser logo eliminado na primeira ronda.
Sim, verdade.
E pode aparecer, como dizia a Maria, pode aparecer uma estrela do nada, ou quase do nada, e surpreender e ganhar um grande slam e os produtores da série não os tiveram a acompanhar.
Exato.
Portanto, tem esse problema, e eu acho que esse problema também se nota logo nos primeiros episódios. Uhum.
Mas Pedro, dizias sobre o ténis na televisão.
Sim, na televisão não é muito, enfim, não é muito amigo da televisão, claro que é amigo dos canais de cabo. A Amazon comprou, julgo eu, as plataformas, estão a tentar investir em grandes competições internacionais, e os canais de cabo, como o Eurosport ou a Sport TV, também transmitem os jogos, e aí não é tanto um problema. Aqui, a falta das figuras principais é pesado, porque são as figuras principais, como o Bruno disse bem, que vencem, não é? E nós, no fundo, queremos o payoff no final, queremos assistir ao episódio e no final queremos que vença, que o nosso, a pessoa que estamos a seguir, não é? O nosso ponto de vista, o tipo vença, ou pelo menos seja derrotado em circunstâncias heroicas.
E dramáticas.
Exatamente. Eu acho que o ténis perdeu bastante com a mudança das roupas, não é? O Wimbledon é o único torneio, julgo eu, que ainda é obrigatório de completamente branco.
Uhum.
Mas eu julgo que perdeu bastante, e
é
uma opinião não muito informada.
Tem que ser branco
até a roupa
em
interior.
Wimbledon.
Original, até a roupa
sim.
Interior.
E também não sabes que foi o David Attenborough que inventou as bolas amarelas, mas não.
Não, a sério também.
Sim, foi.
O Tiago aprende aqui connosco.
Tens esta trivia agora.
E as bolas amarelas também deviam existir no hockey, porque é mais fácil. Eu não concordo com a Maria quando a Maria diz que o ténis não é telegénico. Acho que tem esse problema. Aliás, até é muito cinematográfico por causa da questão do campo contra campo.
Não, sim, eu falo de telegénico no sentido do formato. Imagina, tu hoje tens muito mais arenas, eu não sei se já estão todas com cobertura ou não, mas foi uma coisa que se teve que introduzir nos últimos anos, porque, imagina, tens uma coisa marcada na televisão, começa a chover e aquilo
não,
é interrompido,
claro,
não é?
Claro.
Portanto,
quando
eu digo é toda a estrutura
não, e os
do
horários,
jogo,
aquilo
não
que
era boa para a televisão.
Não é inimigo da televisão, aquilo que o Pedro estava a dizer.
Agora,
tens
sim,
um jogo,
do ponto de vista visual é maravilhoso.
Tanto pode durar uma hora, se tiveres um massacre, como pode estar ali um dia inteiro quase.
Exatamente. Muito bem. Maria, só para terminar, curiosidade é se te parece que há modalidades desportivas aí em falta neste tipo de programas e de séries e que dariam bons documentários.
Eu acho que tudo dá, quer dizer, aqui não é tanto, é evidente que há modalidades que são muito mais friendly neste sentido.
Mas tem a ver com a forma, não é?
Tem a ver com a forma, mas imagina, eu acho que depois também depende tudo muito de como são filmadas, ou seja, se temos uma série como esta, provavelmente vai ser profundamente aborrecida. Se é um documentário que tem esse lado mais cinematográfico, talvez se consiga dar ali, tornar algo interessante, não é? Nós temos exemplos, por exemplo, da ficção, em que o snooker é uma coisa completamente apetecível, não é? E pode não ser, ou não ser tanto, uhum, na vida real. Dou-te um exemplo ainda mais extremo, porque é um caso particularmente próximo do ponto de vista pessoal. O bilhar, não tens documentários sobre bilhar francês, sobre carambola, porque não é, quer dizer, que de facto também de partidas muito longas, uhum, muito
que é
lentas.
Seca, que é uma seca, Maria.
Para quem assiste, não, mas lá está, para quem gosta, eu conheço quem gosta e quem joga.
Desculpa
até.
Lá, Fórmula 1,
ganham sempre os mesmos.
Não há velocidade, não é? Esse efeito de velocidade que é
dardos.
Que é estrondoso na televisão, não é? Que faz maravilhas na televisão, de facto não é. Mas houve, mas há documentários sobre curling que são coisas premiadíssimas e, portanto, não há impossíveis, não é? Isto tem tudo a ver com a forma
Ora,
como é trabalhado.
Ora, não há impossíveis.
Eu obviamente estava a brincar quando dizia que
nós sabemos.
Que era uma seca, portanto, estava a brincar. Não, não me insulta.
Olha que os bilharistas de três tabelas
não me dão com a bola.
Exato. Muito bem. Rapidamente, antes de irmos embora, vamos fazer aqui umas contas ao passado, porque isso é que era bom. Ora, neste dia, 19 de janeiro, em 1985, a canção Born in the USA, de Bruce Springsteen, a canção, não o disco, alcançava o 9º lugar no Billboard Hot 100, a posição mais alta que conseguiu na tabela de singles na América. A propósito, qual é a vossa canção favorita de Springsteen? É uma ótima desculpa para vos fazer esta pergunta. Vamos começar pelo Pedro Buxa Mendes e vamos ouvir primeiro.
Posso falar?
Vamos só.
Já para a frente.
Não, cá está ele.
Estava
só a deixar o patrão falar.
Posso falar?
Um bocadinho. Agora podes.
Posso dizer que eu serei talvez o único português que nunca teve muito saco, nem tem muito saco para Bruce Springsteen.
Não, então somos dois.
Tu já eras o único português que não tinha muito saco para Nick Cave.
Tu és o único
português.
Gosto mais de Nick Cave do que de Bruce Springsteen. Gosto muito mais de Nick Cave.
Esta eu não estava à espera.
Acho que é um artista muito mais interessante do que Bruce Springsteen, embora Bruce Springsteen ao vivo seja de facto extraordinário, mas o Bruce Springsteen era uma unanimidade nos anos 80, julgo que ainda é, não é? Uhum. Eu gostava especialmente das pessoas que gostavam do Dancing in the Dark, deste álbum Born in the USA, que é o álbum mais comercial, vamos dizer assim, ou que o torna completamente, não é este álbum do Brilliant Disguise, é o álbum que faz
sim,
a
sim,
música
esta,
que faz
esta
anos,
é do Tunnel of Love,
exatamente. Em vez de ouvir o The River e não sei o quê, que é um álbum que é um ótimo álbum, mas é um álbum completamente depressivo e
sim, sim,
enfim,
completamente diferente.
Bom, nunca tive grande saco para Bruce Springsteen, espero que não me levem a mal.
Pronto.
Se levarem mal também é o problema.
Paciência.
É
paciência.
Mas gosto desta música de Brilliant Disguise, como gosto de outra que o Bruno vai escolher.
Já vamos à do Bruno, agora vamos ao clássico da Maria. Aqui nem vale a pena, porque quer dizer, Dancing in the Dark, já ouvimos todos isto 700 mil vezes, escolheste isto por causa do vídeo, não foi?
Não, mas sabes o quê? Tem muito de Bruce no sentido da carolice do trabalho nessa canção, porque ele já tinha escrito uma série de temas e o John Landau disse: falta-nos aqui um single, sabes?
Exato. Falta aqui um caramelo.
Falta aqui qualquer coisa. E ele ficou muito chateado e disse: se escrevesses tu isso, não é? Que eu tenho mais que fazer. Mas depois ficou a pensar naquilo e foi, enfiou-se num quarto de hotel, escreveu isso numa noite. E pronto,
e o resto é história.
E a rapariga que vai dançar com ele é a Courtney Cox.
A Courtney Cox,
depois faria Friends. Faria Friends depois. Não é uma miúda do público ao acaso. Sim, sim.
Muito bem, e agora para terminar, vamos ouvir a escolha do Bruno Vera Amaral. Podemos ir apresentando, porque esta batida demora algum tempo.
Demora.
E nós estamos a ficar sem relógio.
Não, é que isto. Pronto, esta é a escolha normal de alguém que não é grande fã do Bruce. Se perguntares a alguém que não é grande fã do Bruce Springsteen qual é a melhor canção dele, muitas pessoas vão dizer esta.
Porque é a canção do filme.
Não, porque é muito boa. É uma grande canção.
Excelente.
É verdade,
excelente.
É.
Sim, sim.
Isto é muito bom. E eu, como o Pedro, eu sou um bocadinho mais novo, mas cresci naquela altura em que o Springsteen era uma mega estrela, não é? Era assim, era a Madonna para os gajos das obras.
Exato.
Não é? Assim, um bocado classe operária. Não, é que para mim estava tudo ali no mesmo. Olha, estava tudo no mesmo saco. Era, pronto, só que hoje havia compartimentos nos sacos.
É tudo
havia
gente que não usa creme.
Ele não usava, ele era. Não, mas ele era daqueles que se pintava com carvão de propósito, não?
Exato.
Para parecer mesmo classe operária. Bem. E nunca liguei muito, nunca achei que fosse assim uma coisa assim tão extraordinária. Também ouvi sempre esta conversa: epá, os primeiros álbuns e tal, é que são, que aquilo é mais dilanesco e não sei o quê. Bem, e fiquei rendido a esta canção quando apareci. Felizmente foi cometida uma grande justiça quando recebeu o Oscar, e é uma canção extraordinária.
Muito bem, ficamos com o Streets of Philadelphia no final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá. We'll be right back.
bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in the window and didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. The streets of Philadelphia. Thank you.